3, 2, 1, gravando. Olá, eu sou o Henrique, do Arroba Televisona.
Olá, eu sou o Bruno, do Arroba Bruno Urbano, e esse é o Televicast, o podcast sobre TV, pra quem gosta de TV.
O BBB 21 ainda tá no ar, e a gente veio fazer o quê? Falar dos participantes e dessa edição que a gente ama odiar.
Então, vamos falar de BBB 21 durante todo este episódio, e também tem o melhor e o pior da semana na televisão. Produção, pode soltar a vinheta.
Corra, menina!
Vamos em povo! Aoi!
Voltamos!
Cadê
aquela? Tem que rufar os tambores, né? Como fazia Silvio Santos.
Exatamente. Não, tem que estourar fogos igual ao final do Big Brother.
Pois é, até que enfim voltamos, porque eu tava o quê? Preso no quarto branco. O Boninho me colocou dentro do quarto branco. Tava desde janeiro no quarto branco. Já estamos no finalzinho de março e finalmente tem episódio novo nesse podcast. Os nossos ouvintes estavam pedindo, né, a nossa
Exatamente.
Volta. E finalmente voltamos. Mas eu também tenho outra explicação além do quarto branco. Eu sou a Fátima Bernardes desse podcast. E eu posso tirar férias a hora que eu quiser, né?
A cara nem treme, né? Eu estava no quarto de vidro do shopping aqui em Itaquera, Zona Leste de São Paulo. E aí o Boninho falou assim, ó, Bruno, vai ter lá você e mais algumas três pessoas da Zona Leste de São Paulo. A gente quer movimentar esse BBB depois que a Mamacita saiu, né? Então, a gente quer movimentar Big Brother. Aí criou lá o quarto secreto da Carla Dias, o Henrique ficou no quarto branco e eu fiquei no quarto de vidro. Só que o Boninho cancelou os dois. Aí o Boninho cancelou os dois, o quarto branco e o quarto de vidro, e a gente voltou pro podcast.
Porque se o BBB tem Carol com K, a ZL tem o quê?
Bruno ZL com B.
Pois
e
é,
lá bom. No Paraná tem o Henrique com H.
Pois é, mas...
De homossexual.
Mas, né, estamos voltando e a gente promete que vai ter, sim, episódios novos. Como eu disse, não, às vezes, sem eu, porque eu sou a Fátima Bernardes, né, mereço férias. Posso tirar férias aí várias vezes durante o ano, né, desse podcast
cara
agora.
Cara de pau, gente.
Porque além do podcast, eu também sou youtuber. Tô querendo aí, né, entrar nesse ramo também dos streamers. E ainda eu trabalho...
É atriz e cantora.
Cuido da minha casa. Em breve vou lançar um EP também, né? Mamacita que me aguarde, vou lançar
Exatamente.
Meus rap.
Vai estar na próxima novela do Daniel Ortiz.
Também. Ah, eu sou assim, multifacetário.
Vice Miss Bumbum, vai estar na Fazenda. É tudo, modelo, TikToker, tudo.
Verdade, TikToker, é verdade. Tinha esquecido desse detalhe.
TikToker, Instagrammer, tudo.
Tudo. Bom, mas, né, deixando a brincadeira de lado, a gente promete, sim, que vai rolar novos episódios durante aí as próximas semanas, os próximos meses. Esse é o episódio de número 30 e a gente vai falar do quê? De Big Brother Brasil, porque... A gente tinha prometido que ia falar de Big Brother durante, né, toda a temporada aí, como a gente fez com a Fazenda, ia ter um quadro aqui no nosso podcast, mas infelizmente, pelas circunstâncias da vida, a gente acabou que, tipo, ficando um pouco sem tempo, né, pra produzir novos episódios, porque por mais que a gente seja pequeno... Toda a produção ainda é feita por mim e pelo Bruno. A gente tem que pensar em roteiro, em tema, tem que editar e aí colocar no ar. Dá trabalho, gente. Dá trabalho ainda mais
tem
colocar...
Tem que juntar nossas agendas pra parar, pra gravar.
Sim, também. E dá trabalho. Colocar um episódio novo toda semana no ar dá muito trabalho. Não é só chegar aqui e gravar. A gente tem que pensar no tema, tem que estudar. Óbvio, a gente fala muita bobagem, muita besteira, óbvio, mas também a gente tem que dar uma estudadinha também pra, né, não ficar só falando água aqui, por mais que vocês gostem que a gente fique falando aqui água, brigando um com o outro, jogando shade, mandando indireta e essas coisas tudo.
A gente tem que falar besteira com propriedade, né, não pode só criticar aqui, não é programa da Sônia Abrão, não.
E aí, os últimos acontecimentos foram o quê, né, Mamacita aí, que foi, né...
Foi eliminada com recorde de rejeição mundial, né? O Brasil bate recordes, né?
Também a gente teve o quê?
Polêmica do Nego Di. Sim, Projota, que acabou. O Gabinete do Ódio em si, na verdade, né? Que foi eliminado. Na edição passada do 20, tinha lá os homens escrotos, que foram eliminados um a um. Nesse BBB foi denominado, foi apelidado na rede social Twitter, o Gabinete do Ódio, que tinha lá Nego Di.
Por mais que Thiago Leifert odeie o Twitter, Twitter
Exatamente,
ainda
movimenta o
movimenta
BBB.
e manda na edição do programa, né? Porque você vai ver vários VTs, é o próprio Twitter fazendo a edição do
Exatamente.
programa.
Exatamente. E aí esse grupão aí, a Ana Clara no Rede BBB chama de grupão. A gente no Twitter chama de Gabinete do Ódio, que tinha lá Nego Di, Karol Conká, a Lumena, o Projota, e eles foram saindo um a um, né? E aí, hoje, a gente tá gravando depois do Paredão, que foi filmado agora no domingo. Está no Paredão Carla Dias, Fiuk e Rodolfo. Agora os Bastião estão na roda aí para sair, que a gente vai ver agora na terça-feira quem sai. Eu espero que Rodolfo saia, já estou votando no Rodolfo para sair. Porque não tem mais ninguém do mal ali na casa. Tem as plantas, o antigo G3, que agora não é mais, não existe mais G3, faliu, está morto. E os Bastião. É isso a casa agora, não tem nada de adrenalina que os vilões traziam para casa. E o Arthur? O Arthur é bananão, ele só era vilão quando o Projota estava junto, né? O Projota não está, ele só é bananão. E aí, gente, o Boninho queria colocar a gente lá dentro, e aí não deu certo, né?
Pois é, e se você estava acompanhando aí as nossas redes sociais, você viu que antes da estreia, ou não, bem depois da estreia, aliás, antes da estreia, a gente fez um vídeo comentando aí todos os participantes, o que a gente esperava, o que a gente não esperava de cada um. Se decepcionamos, claro, né, com vários,
Nossa, mudou tudo.
não só a gente, né, mas acho que todas as pessoas que estão assistindo o Big Brother, a cada 24 horas você muda a sua torcida, né?
Muda de torcida, sim.
Porque o um negócio assim, é um sobe e desce, assim, de favoritismo gigantesco nessa edição, né? Tipo, se, por
Sim.
exemplo, no, na passada, a gente tinha ali Manu Gavassi, Thelma, Rafa Kalimann, sempre ali nas primeiras posições. Nessa, tipo assim, o sobe e desce tá muito grande. E sem falar também que a gente tinha feito uma live lá no meu canal pra comentar os últimos acontecimentos aí do Big Brother. A gente também tinha pensado em fazer mais lives, mas aí por causa de agenda, por causa de compromisso, trabalho e tudo mais, acabou que não rolou as lives que a gente estava planejando para fazer um podcast ao vivo lá no meu canal. Acabou não rolando, mas a
Mas
gente
ainda vem
está
aí,
de
gente.
volta para
Ainda
comentar
vem aí,
Big
gente.
Brother Brasil. Pois é, pois é, pois é. Bom, dito isto, quem você acha que vai sair desse paredão? Eu acho que vai ser Rodolfo, né?
Ah, com certeza, Rodolfo, o homofóbico da casa, né? Assumido. Não, na casa ele foi. Quer dizer, ele não fala que é homofóbico, obviamente, ele não fala. Mas as atitudes e frases dele. Discursos. O último foi com o Fiuk, só porque ele recebeu um vestido para a festa da Samsung, né? Na festa de sábado. Ele meio que com um tom de deboche falou: Nossa, mandaram um vestido pro figurino, de figurino pro Fiuk. O Fiuk já entendeu já o deboche dele. Aí.
Acho que o Caio falou que a Sara tava afim do Fiuk. E ele acabou falando que
É.
não, a Sara gosta de machão,
De um tipo
homem
de
com
homem de
postura de
verdade,
homem,
né?
algo nesse sentido.
Isso.
E aí o Fiuk ficou sabendo, ele ficou meio mal, porque ele já sofreu muito bullying durante toda a vida dele, pelo estilo.
Sempre acharam que ele fosse gay, né? Pelo jeito
Não
dele.
é aquele tipo típico, entre aspas.
Homem
Homem
padrão.
padrão e homem também, digamos assim, machão, no
Isso,
sentido da palavra.
brucutu.
É.
Brucutu. Ele é um homem,
Brucutu.
sim,
Ele é
sabe? Do jeito
homem
dele. Ele
sensível,
tem
é.
é sensível, delicado. E existe, gente. Não, ele não precisa seguir o padrão de masculinidade que todo mundo, sabe, se
É,
impõe a
porque.
ser.
É uma coisa que tem que deixar super clara. Esse lance de sexualidade. E gênero, né? Por exemplo,
Sim,
ai,
exatamente.
ele tá trazendo também esse discurso, e há muito tempo já vem, o discurso de roupa tem gênero.
Andrógeno,
Não, e roupa
de
tem gênero?
androgenia, né?
É, roupa não tem gênero. E se o Fiuk quer vestir um vestido, quer vestir uma saia, enfim,
Se ele se sente bem daquele jeito,
isso
né?
é totalmente diferente da sexualidade. Ele pode muito
Sim.
bem. Vestir um vestido ou uma saia e gostar de mulheres, Como também pode ter homens que vão vestir um vestido ou uma saia e vão gostar de homens. Uma coisa não interfere na outra. Então, eu acho que todo mundo tem que parar de pensar no tempo do passado aí, né? Porque as coisas mudaram, as visões são outras. E dá pra ver claramente que o discurso do Rodolfo tem muito esse preconceito. E o Fiuk, claro, né, também se incomodou, porque, como eu disse, ele já sofreu muito bullying por isso. Ele mesmo já falou no Big Brother, que na época do colégio também ele sofria muito por ter o cabelo maior e tudo mais. E ele falou que sofreu preconceito da família, dos amigos, enfim. Então, gente, vamos parar de pensar igual, né, o Bastião aí.
Século passado.
Que parou no tempo, pelo amor de Deus.
E fora Rodolfo, então, você que está vendo o episódio nessa segunda-feira, já agacha o seu dedinho voltando no Rodolfo, né? E aqui a casa é burra e não votou no Arthur, porque pra mim era o Arthur pela casa, já que hoje eu estava em dúvida entre colocar o Arthur direto ou o Rodolfo. Ele foi no Rodolfo porque ele estava presente no momento da piada com o Fiuk, então ele decidiu ir no Rodolfo. E aí a casa ficou dividida entre Caio e Juliette. Foi uma votação de confessionário bem, né, bem polêmica, bem acalorada. E aí eles ficaram todos surpresos quando o Gil teve que decidir. E aí foi bem doloroso pro Gil, porque o Gil é amigo do Caio. É mais amigo da Juliette, por mais que eles já tenham tido ali intrigas, problemas e tal. Ele deixou claro ali que ele já teve problemas com a Juliette, mas ele não poderia e não conseguiria colocar ela no paredão. Então ele colocou no Caio, eu achei muito justo o que ele falou, né, por mais que ele tenha assumido mesmo que ele colocaria ela se fosse pelos problemas que eles tivessem, mas como é ela no, né, na questão, ele não colocou, e ali eu acho que ele conseguiu a final com ela, né, porque, e pior, né, depois teve o jogo ali, teve o sorteio pra saber quem votou em quem, Gil sorteou a Juliette quis saber o voto da Sara e a Sara revelou que votou nela. Então, gente, Juliette e Gil na final. Sara, fica com Deus. Se você chegar no top 5, é muito.
O pano, assim, pra Sara foi rasgado e, gente, sem condição. Eu tava até no Twitter antes da gente começar a gravar e aí estavam assim, fizeram uma piadinha. Sara, você votou em quem? No Bolsonaro.
Exatamente, não tem mais defesa pra Sara. Sara era G3, assim, por um bom tempo. Houve a ascensão do G3 ali na época que o grupão do mal tava lá na casa. Mas aí com o tempo a Sara foi se desgastando, né?
Sem falar também que, tipo assim, muita gente comprou a Sara, porque, tipo, ela teve aquela vibe espiando, ela tá ouvindo tudo, sim, que tava acontecendo. Sim. Pra passar, ela tava tendo uma visão de jogo muito boa também, né? Tipo, ela tava entre as favoritas, assim. O que aconteceu muito também na edição passada, por exemplo, com a Marcela, que tava entre as favoritas, e aí no andar do jogo ela deu uma derrapada. E ainda acabou saindo, e é o que vai acontecer com a Sara também, né?
Exatamente.
Ela já derrapou no jogo aí e não tem como mais voltar, pelo menos na minha opinião. Porque ela já deu várias declarações, assim, bem polêmicas. Péssima. Até disse, né, que tava aglomerando aí nas festas. Não disse com essas palavras, mas
ela
deixou...
Ela tava quando o Boninho ligou pra ela,
deixou,
né,
subentendido aí que tava aglomerando nessa época que a gente tá vivendo de coronavírus e tudo mais. E... ela não pegou a doença, né? Pelo que ela acabou relatando.
Pelo que ela relata.
E, tipo, a Sara, ela tava na ascensão de que o Brasil inteiro torceu pra ela na prova do líder ganhar a liderança. Foi festa, parecia final de Copa do Mundo quando ela ganhou a liderança. O povo na frente do sofá torcendo pra ela ganhar. E ela jogou tudo isso no lixo. Quando ela souber de tudo isso aqui fora... de que ela mesma perdeu o prêmio, porque tava entre ela, o Gil e a Juliette. Os três estavam em plena, sabe, no mesmo patamar de poder ganhar esse jogo. E pelo menos agora tá só entre o Gil e a Juliette, na minha visão, eu acho, né? Quem tá no sofá e não acompanha as redes sociais, Twitter e outras redes sociais, tenho certeza que identifica mais com a Juliette, pelo que a edição também mostra, né? Porque não, talvez vocês não assistam o Pay Per View. Quem não tem toda essa visão de que outras pessoas têm, o Twitter, pay-per-view, etc., deve se afeiçoar mais a Juliette do que ao próprio Gil. Mas tá entre os dois, né? O Gil, acho que também tem muita chance de ganhar. O pessoal que não tem redes sociais deve gostar bastante dele. Mas depois de hoje, por exemplo, de ter visto essa traição que a Sarah fez com a Juliette, a Sarah já era, né? Ela podia ter votado em qualquer outro tipo de pessoa, sabe? Ela podia queimar o voto dela, como muita gente já fez. Ah, eu não vou votar em ninguém, porque eu acho... Ou voto numa pessoa que até gosta, mas que sabe que não vai receber voto, né?
Ou também dá o voto clássico, ó, pra afinidade. Ah, eu vou votar em fulano porque eu não tenho afinidade. Mas nem isso ela quis usar, né?
Exatamente, se ela não queria votar no Caio porque sabia que podia ir, ou na Juliette porque sabia que ela podia ir, vota, sei lá, na Camila de Lucas. Ela não fez nada, mas eu vou queimar meu voto votando na Camila de Lucas, que recebeu 0 votos. Então ela quis sim votar na Juliette. Isso o pessoal de que assiste assim com frequência o Big Brother não perdoa, não. Né? E
dá pra perceber muito na edição passada e nessa, tem muita gente que não acompanha pela televisão, não acompanha pay per view, mas tá ligado nas redes sociais. As redes sociais são muito fortes pro Big Brother, tanto o Twitter como o Instagram. O Twitter principalmente, né? Porque como você pode fazer muitos posts por dia, e não fica, digamos, enjoativo, como seria no Instagram da vida. Você consegue acompanhar melhor, né, tudo que tá acontecendo na casa, porque tem muito perfil que acaba comentando o pay-per-view e colocando trechos também de vídeo e tudo mais. Então tem muita gente que... Eu conheço muita gente que, por exemplo, não vê na televisão, mas acompanha, por exemplo, no Twitter ou no Instagram e tá sabendo de tudo. Você vai conversar com a pessoa tá por dentro de tudo que tá acontecendo na casa.
Até canais do YouTube, né, canais do YouTube fazem isso, fazem um apanhado de tudo que tá acontecendo na minha mãe. Telegram, assim, minha mãe fala, olha, eu vi no YouTube, estão falando isso, aí o meu fala, é verdade, mãe, acontece. Então, quem não assiste 24 horas na TV, ou nem assiste a edição, porque é muito tarde, vê por outros meios, e aí toma sua decisão ali, baseado no que tá acontecendo. Né? E eu tô triste que o Arthur não foi, a única tristeza desse paredão é o Arthur não ter ido, mas se tá o Rodolfo...
Deveria, tá, né, deveria, porque o que ele tá fazendo com a Carla, e a Carla também se prestando a todo esse papel...
A esses papéis, nossa!
Olha, eu me lembro muito de uma imagem que tem, tipo, ele num cobertor, no edredom, não sei, e aí ela meio que abraçada nele, aí tem outro vídeo que, tipo, ele tá comendo de pé pra não comer na mesa com ela.
Foi depois do acabado do líder.
Tem umas coisas assim que você fica, meu Deus! E aí você vê que, tipo, isso tem até um nome pra isso, né? Não é relacionamento... É um relacionamento abusivo, né? A gente pode chamar.
Eu acho que é um pouco abusivo, sim.
Porque aí também tá mexendo com a saúde mental dela, né, coitada? Tava toda apaixonada, quando voltou lá do paredão fake, pediu ele namoro, não sei o quê. Aí ele fala que ele chora vendo filme, não sei o quê, não sei o quê. Ai, mas não se, mas é um bananão da vida.
Tem uma carreira a zelar, Carla Dias, você tem uma carreira a zelar, sabe? Você tem um nome aqui fora, você foi a Maria, você foi a Inxalá... Você foi a menina da Força do Querer já, que eu esqueci o nome dela. Mas você tem... Você enfrentou a Bibi Perigosa, mulher. Você vai ser Suzane Richthoff no cinema. Não se preste esse papel. Você tem que matar o Arthur, não... Não, sabe, lamber os pés dele. Meu pai do céu, mulher. Quando você sair, Carly, ver tudo que você passou e tudo que ele falou de você pelas costas, você vai se decepcionar e querer sumir da mídia. Vai querer sumir da mídia por um bom tempo pra todo mundo esquecer isso que você passou. E vai difícil ser esquecido, porque quando tá na internet, é difícil de esquecer, viu?
E de ser esquecida, uma que não vai ser esquecida tão cedo é a Carol Conká, né? Que saiu com
um índice
de rejeição muito grande. Mas mesmo assim... como eu já comentei em outras vezes, eu acho que a gente, tipo, né, tem que esquecer o que ela fez, ficou lá na casa, e focar agora na carreira dela, tá aí pra lançar, acho que um EP ou música nova. Ela sofreu muito hate, né, na internet, por exemplo, o filho dela sofreu hate, a mãe
família
dela,
né?
A família, né, e tipo assim, desnecessário, gente, porque é um primeiro
de
que é um
todos jogo. Os odiados, né, todos os odiados sofreram a mesma coisa, né.
Sim, é um programa... Então as pessoas estão querendo julgar o ser humano com o jogador do programa de entretenimento que vale R$1 milhão. Eu acho que as pessoas misturam muito. E aí
atacar alguém que não tem nada a ver, né?
E vem pra internet destilar todo esse ódio. Aí também teve essa polêmica. Ah, e a Globo blindou a Carol Conká pra não receber todo esse hate. Tá mais que certo, porque, tipo, estavam fazendo umas coisas assim que, tipo, nenhum ser humano merece, por mais que tenha tido as atitudes dela, né, dentro do programa e tudo mais. Nego Di depois, né, veio a público aí falar mal da Globo, que a Globo fez isso, que a Globo fez aquilo. tá, vai
ganhar quebrou um, o contrato.
É, vai ganhar um mega processo, né, também. E aí, também, tem um lado positivo disso tudo. Lucas Penteado, que ganhou contrato com a Globo, virou garoto propaganda da...
Do Globoplay.
E também da marca de maquiagem lá, da...
E da Avon.
Da Avon também. Olha que luxo. Já ele vai estar faturando 1,5 milhão dele aí, vai comprar a casa pra família, vai dar uma guinada na carreira, na vida, vai ser tudo.
Pois é, então tudo tem seu lado bom e tem seu lado ruim, né? Obviamente o que a Carol fez, o que ela fez lá dentro, né? A gente já julgou dentro do programa, e o que ela merecia era eliminação, ela não merecia ganhar. Então o que a gente tinha que ter feito, a gente já fez. E aqui fora... Quem não quiser mais ouvir ela, não ouve. Quem não quer mais consumir nada dela, não consome. Ninguém é obrigado, né? É, mas, sabe, deixa lá hate pro filho dela. O que, que o filho dela tem a ver com o que ela fez lá dentro? Exatamente nada. Então, o povo pegou um pouco... O povo pega pesado na internet. O povo, sabe, já jogou de mão, já jogou a toalha de limites. O povo não quer mais saber, né? E dizem, e aí vai ficar o quê? A Globo vai já tá falando de documentário da vida dela, a Globo já tá falando de ela colocar ela em novela. E aí vai ficar, vocês criam um monstro, gente. Vocês criam um monstro. Vocês, né, ela tava merecendo ser expulsa, né, ser eliminada do programa, mas vocês levaram isso a segunda ou terceira potência. Porque se vocês não falassem tanto no nome dela como falaram depois do programa... Talvez a Globo não, sabe, não pensasse tanto nela assim, porque se falam tanto nela, a Globo vai querer ela de qualquer forma, sendo ela ruim lá dentro ou não. Porque quanto mais fala, mais a Globo vai querer, porque, exatamente, a Globo vai querer de qualquer forma, né? Porque vão falar dela, vão querer ver ela, mesmo pra falar mal, vão falar, nossa, por que ela tá nessa novela? A gente aqui do podcast, a gente vai falar, meu Deus, por que ela tá nessa novela? Vai gerar engajamento pra Globo.
Aconteceu com a Luísa Ambiel, né? Por mais que ela também tenha feito várias atitudes lá na época da Fazenda, depois ela meio que virou carta na manga, por exemplo, do Rodrigo Faro, que ela tava quase toda semana lá, comentando e falando com os eliminados. Porque ela gerava,
da Eliana.
É, ela gerava engajamento, né?
Só assim pra ganhar da Eliana, né, Rodrigo?
É, só Fábio? Assim. Só assim.
Mas aí não rendeu muito, né? Porque eu não sei se ela voltou pro Faro. Você quer assistir
Record? Não sei, não. Se ela não vai arrumar um boy aí pra ela entrar pro Power Couple. Acho que a Record é capaz de arrumar um boy pra ela, pra colocar no Power Couple Brasil pra fazer sucesso.
Isso, né?
E se a colocar, Record... eu vou assistir.
A Record é dessas, que pega os piores casais que se formam depois de reality show pra poder fazer o Power Couple. Meu pai.
E hoje ainda também tá tendo o quê? Participação especial do gato do Bruno, que tá miando. Não sei se vocês estão escutando aí, ó. Nesse momento ele foi lá abrir a porta pro gato entrar pra dentro, porque ele também quer participar do podcast.
Exatamente.
E aí, falando em gato, eu lembro do quê? Caixa de areia. E areia tem o quê? Terra.
VTube.
E terra tem o quê? VTube e planta também, né?
Exatamente. Mas falando de gato, a gente lembra de VTube, né? Ele veio aqui, porque eu tô falando de Big Brother, ele só veio chorar, porque o anjo da semana foi a VTube.
E eu só quero, né, saber o quê? VTube tomou banho hoje?
Hoje acho que não. Ela toma banho a cada 2 semanas.
Meu Deus.
Você
chegou a ver o índice lá da quantidade de banhos? Do tanto
eu vi esse tweet, eu vi esse tweet. Gente,
banhos.
Passou no Fantástico.
Gente, passou no céu, Fantástico, Brasil, sabe? Com câmera filmando e o povo não querendo tomar banho.
Gente, e admite, eu não quero tomar banho hoje, não. Não tô afim.
Gente do céu.
Gente,
vocês
estão no Rio de Janeiro, é calor.
Sim, é óbvio. Meu
pai amado.
Deve ser desconfortável, né? Tomar banho de roupa. Porque eles, né, não vão tomar banho totalmente.
Ah, mas você passa a mão por dentro, né? Limpa as partes.
É, então, deve ser desconfortável. Mas tem que tomar banho, né, gente? Vocês estão no programa
de televisão. O Rodolfo tomou banho pelado no quarto do líder.
Ah, mas é que não dava pra mostrar nada, né?
Dava, é que não tava no quarto do líder a câmera, né?
E outra coisa, que agora você falando em Rodolfo, e aí um assunto vai chamando o outro. Gente, por que as músicas dele estão fazendo tanto sucesso? Eu não tô entendendo. Hoje eu abri
porque o... Porque sertanejo é o pop brasileiro.
É, pode ser. Hoje eu abri o YouTube, tava em alta lá uma música dele. Eu fui ouvir, não era que é boa? Ele canta bem, eu fiquei chocado.
Ah, meu marido fala escrotinho. Que ele canta bem mesmo.
Ele só é meio escrotinho, mas ele canta muito bem. Gostei da dupla dele.
É, não adianta, né? Cantar bem e ser escroto. Vamos ver quando ele sair se vai ter essa limpeza de imagem também, né?
Outra coisa que eu queria saber é o que Rafa Kalimann viu nele.
Pois é. Pois é, ela é, mas tem um vídeo dela numa prova, não sei se de anjo, do líder, dela confessando pra Rafa Kalimann do dia que... Pô, confessando pra Manu Gavassi do dia que ele tinha traído ela. Pois é, ele falando pra... Ai, pois é, ela falando pra Manu, ai, tava, eu conheci o John Drops, não sei o quê, eu tava descendo o elevador, não sei o quê, e aí eu recebi o SMS com vários prints mostrando... que ele tinha me traído, e acho que foi dias antes ou depois, não sei confirmar, mas foi antes ou depois do casamento deles. Babado, babado. Mas filho, tava na internet, não é fofoca, não, foi, não soube do Sônia Abrão. O povo tava comentando que ele tava falando dele ficar falando que os outros são fofoqueiros, ou que os outros são, sabe, não tem credibilidade pra falar das coisas, mas ele é pior ainda, ele traiu a esposa, sabe? Então ele não tem credibilidade pra falar dos outros.
É, tenso.
É verdade.
Ai, gente, se eu pudesse, eu pegava um SBP, chegava lá dentro da casa e fazia tsss, pra matar todas as plantas. Porque só tem planta na minha
casa. Mas agora, a planta lá... A única planta que, pra mim, eu acho, é a Thaís.
A Thaís, né? Meu Deus. Nem pra a conversar única ela planta presta, mesmo. Né? Esses dias, estavam pegaram um pedaço de um vídeo, ela tentando falar alguma coisa. Era... E aí, o Bruno tá pegando o gato dele, derrubou o microfone. Maravilhoso.
Continua.
Daí, eu tava vendo, né, um vídeo lá da Thaís e tal... Gente, ela não consegue nem raciocinar. É só, e daí, não sei o que, não sei o que. Tipo assim,
é,
e daí,
ela tem mais dificuldades, a bichinha. Eu fico com dó dela. Gente, ela é muito nervosa. Gente do céu. Mas,
e eu fico chocado que ela tá na casa ainda. Fazendo o quê, meu pai do céu?
Como que... falando sobre isso, as pessoas têm certa dificuldade de comunicação, às vezes. Isso pode ser, tipo, um problema que a pessoa tem de dificuldade de comunicação. Mas como... mas como que ela passou... na cadeira elétrica com o Boninho.
Você conseguiu formular as frases direito e você deixou ela vir pro programa. Tipo assim, perdeu. Pois é. Tirou a oportunidade de alguém que poderia estar, sei lá, fazendo várias coisas maravilhosas, sendo do grupão, do gabinete do terror, do ódio. Mas
aí ela só, agora ela só terminar, é.
E aí tá,
agora ela
tá
só isso. É uma pet da VTube só. Que. Pra mim, ela é uma pet da VTube. Ela não sai do colo da VTube, não sai do pé da VTube. A VTube adotou ela. Meu pai do céu, essa televisão ligando
toda. A televisão do Bruno tá possuída, meu Deus. Ligando
sozinha essa televisão, credo, demoníaca.
Ah, e outra que pois também acho planta é a Pouca. Ela só quer ficar de lente 24 horas, só quer dormir. Óbvio que agora, né, deram uma parada com os memes, aí ela dormindo e tudo mais. Mas, gente, o que ela tá fazendo na casa?
Ah, não, é a Pouca, outra planta, né, que né, a gente... Pra quem não sabe, a gente tá gravando esse podcast pela segunda vez, porque não deu certo a primeira gravação. E aí eu falei na primeira gravação de que ela é uma planta mutável. Quando ela tava no início do programa sozinha, ela por ela mesma, e só dormia vendo meme na internet. Aí depois ela se juntou ao grupão. Ela não era a malvada do grupo, ela não era igual... O que acontece com essa televisão, pelo amor de Jeová? Ela não era a malvada do grupo, né? Mas ela estava lá junto com eles. Ela voltava com eles, etc. E agora que todos eles saíram, ela aos poucos foi modificando. Tipo, quando o Carol já não estava, a Lumena já não estava, ela ficava com o Projota, mas ela ficava também com outras pessoas mais legalzinhas da casa. Tipo, a Camila de Lucas, a própria Thaís, que ela ficou bem amiga da Thaís. E agora, né, não é mais aquela pessoa horrível. Ela chegou a brigar com o Gil quando ela tava com esse povo maldoso, né? Por causa, não, e depois disso, que ela saiu do quarto do líder, acho que ela tava com a Carol, ou tava com o Nego Di, não sei com quem ela tava. Ela saiu, ela, vou falar com ele sobre alguma coisa. E aí, encontrou o Gil no meio do jardim, aí começaram a falar, ai, por que aquilo, e por que aquilo? Aí foi o famoso momento que o Gil chamou ela de basculho. E ela não sabia, o que é basculho? Ele não importa. Esse momento foi maravilhoso. E aí, ela tava... E quando ela era assim, quando ela tava com esse pessoal que foi eliminado agora, né? O grupão do ódio. E aí agora ela já não tá mais assim, ela tá mais de boa. Ela ainda dando pra caramba, mas ela já voltou a ser uma plantinha boazinha. Ela tava infectada com agrotóxico e agora limparam ela, ela tá mais legalzinha. Eu consigo ver ela melhor. É, ela abrochou assim uma flor. Uma florzinha. É, esse meme já saturou um pouco. Já saturou um pouco, mas ela autorizou a gente a voltar. Pois é, o dedo é opressor? É opressor, mas foi engraçado porque gerou memes, sem ela querer, ela rendeu memes aqui pra gente. Falando em memes e render memes, Camila de Lucas é a dona dos memes dessa edição. Eu amo a Camila de Lucas. Claro, gente. Ela é o meu G3. Eu criei um G3 na minha cabeça que tem Gil, Juliette e Camila de Lucas. Pra mim, a Camila de Lucas não era nem a favorita. Quando a gente falou lá no episódio do BBB, né, que a gente fez no canal do Henrique, eu falei que não dava nada por ela. Ela era bem criticada até aqui fora por algumas pessoas e tal, que ela tinha que se mostrar lá dentro, e ela fez isso. Ela se jogou, ela começou apagada pra caramba, ninguém via a Camila de Lucas. Aí teve a primeira treta com... Sim, aí teve a primeira treta com o Lucas, que todo mundo falou, meu Deus, ela acordou. Aí ela não tinha acordado ainda, ela só se mostrou ali na festa. Aí depois que ela tretou com a Carol, com o K, que ela cresceu no jogo, ela foi aparecendo em todas as... Ela não apareceu em todas as tretas, mas ela tava ali tentando saber o que tava acontecendo, porque ela não gosta de briga. Mas ela quer saber o que está acontecendo pra poder ali, com os amigos dela, falar, não, não faz isso, não faz aquilo. Ela gosta de orientar as amizades dela, né? Ela é tipo uma mãezona. Ela é a mãezona do grupo, e o João, que eu também gosto bastante, é o paizão do grupo que toma conta do povo que dá PT nas baladas, né? Ele cuida da Camila de Lucas, já cuidou da Pocá, cuidou da Thaís, cuidou da Vitube. Essas últimas festas que tiveram essas últimas semanas, Camila, Vitube, Thaís e agora Pocá, deram tudo PT. Quem tava lá do lado delas... João, é a bicha que toma conta das amigas que dá PT.
Só que, tem que confessar, gente. Ai, tá cada dia, assim, sofrível pra assistir. Tá, óbvio, ainda tá tendo algumas tretas e tudo mais. Mas não sei, eu acho que tá meio que perdendo a graça. Não sei.
É, porque
eu não tenho mais a mesma vontade que eu tinha do começo, por exemplo.
Toda a parte de vilão já saiu, né? Toda a parte de vilão. Então, o único vilão, entre aspas, e muitas aspas mesmo, é o Arthur, porque é escroto com a Carla Dias. E, se a gente vê por um viés, assim, bem, assim, utópico, os Bastião. A gente pode dizer que eles são os vilãozinhos ali, mas sim, uns vilão bem chatinho, bem ferrenho, bem... Isso... Três vilões bondões.
Que é uma coisa que também acho que a gente falou até na nossa live sobre isso, de como nessa edição as pessoas ficaram com medo do cancelamento, né? Tipo assim, às vezes não queria se posicionar pra não ser cancelado e tudo mais. Óbvio, aconteceu com a Carol, dela se posicionar super errado.
Lumena.
Mentir, coisas desse tipo. Lumena também, Projota... Nego Di, enfim. Mas aí, tirando esses que, tipo assim, né? Digamos assim, despontaram, o restante meio que fica ali sabonete, né? Escorrega pra um lado, escorrega pro outro e vai, né?
Olha, eu acho que a Yona que não saboneta tanto, ela até saboneta, óbvio que saboneta. Todos eles estão sabonetando, mas a que tenta não sabonetar tanto é a Juliette, que fala na cara de todo mundo o que ela pensa. Por mais grossa que ela pareça, ela vai lá e fala na cara da pessoal.
No começo, ela foi muito criticada, né? Pelo jeito dela de ser e de falar isso e aquilo. Ela foi muito criticada. E olha como que o mundo dá voltas, né? Agora tá sendo a mais adorada aí pelo público, até porque, né? Todo mundo pegou ela ali pra martelar. E tipo, meu, 20 edições e o povo ainda não aprendeu. Quanto mais você pega alguém pra ficar martelando ali, mais ele vira o favorito.
E quanto mais você isola alguém, mais a pessoa... A gente vai ficar com, vamos dizer, com dó da pessoa. Exatamente. Não gosta que alguém fique isolado numa casa que tá todo mundo ali unida. Por mais que você tenha rixas com as pessoas, você não pode isolar uma pessoa 19 contra 1. É uma coisa injusta no jogo, né? Então, ali, as mães e os pais e os avós que estão ali assistindo vão ter dó daquela pessoa, por mais errada que ela tenha feito. Por exemplo, Lucas. Ele teve lá os problemas de bebida, teve os lances lá das tretas, das festas que rolaram, mas não justificou nada do que fizeram lá. Não justificou o Projota que ele escondeu uma faca dele, por exemplo, né? E que agora ele saiu, deve ter visto tudo isso que ele fez, e ele vai falar, poxa, desculpa, Lucas, eu não devia ter feito isso.
Na própria entrevista do Faustão também, ele já, né, caiu na real, viu tudo que ele fez e tá arrependido. Isso é bom pra não ficar achando que, ai, foi a edição, ai, foi isso, ai, foi aquilo. Igual, por exemplo, o Nego Di quer acusar, né? Ai, foi a edição, ai, foi não sei
esse,
o quê.
Esse Nego Di é uma
ai,
chacota.
Foi não sei o quê, chacota.
Nego Di é o único brasileiro vivo, fora o Bolsonaro, que não quer ou não, brasileiro, não é um ser humano, é um lixo. O Nego Di é o único brasileiro vivo que quer bater de frente com a Globo. Sim, não que a Globo seja invencível, você não possa criticar, imbatível nem nada. Mas você tem que ter o mínimo de argumento decente. E bom senso, né? Porque, né, tipo, tem um caso aí de ex-cameramans do Big Brother, que participaram do Big Brother, de empresas terceirizadas da edição passada, que estão processando a Globo por más condições de trabalho. E isso é um motivo de se processar a Globo, que são pessoas que trabalharam para a empresa, não diretamente, mas sim indiretamente, porque eram terceirizados, mas estavam dentro da Globo, trabalhando em condições precárias, né, correndo ali risco de tropeçar, sem, sabe, enfim, insalubridades. Então, eles têm todos os direitos de, provando aquelas condições, de processar a Globo e a empresa com que eles trabalhavam. Isso é um motivo de processar a emissora, e se tiverem com razão, que a Globo perca mesmo. Agora, o Nego de me falar de que ele não teve o mesmo tratamento que Carol Conká, de que ele queria o quê? Aparecer no Faustão também. Chega lá, o Faustão fala da carreira dele que ninguém conhece. E falar que... acusar a Globo de não ter realmente uma psicóloga no Big Brother, aí ele tá querendo comprar uma briga que ele não vai conseguir sustentar. E ainda falar que não tem o melhor e-mail pra pagar de multa de contrato... É só uma chacota que ele diz isso, né? Porque então nenhum brasileiro vai pagar nenhuma dívida que receba. Porque ninguém tem dinheiro pra pagar as dívidas. Se fosse assim esse argumento, eu não tenho esse dinheiro, era muito fácil.
Enlouquecer aí, não querer pagar nada.
Pois é, agora ele vai ter que se virar com 1,5 milhão pra pagar pra Globo, porque o Boninho vai comer o cu dele.
E olha, acho que ele vai custar, hein? Porque nem pra fazer rir o povo ele consegue, então...
Pois é, vai ter que fazer stand-up só no Rio Grande do Sul, e olhe lá.
E olhe lá. Bom, dito isto, vamos mudar de assunto e vamos pro nosso primeiro quadro desse podcast. Vamos falar sobre o pior da semana com o Hoje Não Faro.
Hoje não, Faro.
Então tá. Tô bem, tô bem.
Bom, eu não sei se eu já falei nesse podcast, se eu já falei... Não, acho que eu já falei no meu canal, não sei se eu falei no podcast... Mas o meu Hoje Não Faro é pra aposentadoria do Faustão. Não sei bem se é uma aposentadoria, se ele só vai sair da Globo, igual foi noticiado no começo do ano. Mas eu acho que a televisão brasileira perde muito se ele for se aposentar. Porque, né, pra quem assistiu e me conhece ou me segue e também me ouve... Viu que eu estava na plateia do Faustão, na plateia
ele estava
online,
virtual.
Né? Na plateia virtual, nesse último Domingão do Faustão, programa que foi gravado ontem. Na sexta. E isso. Olha, gente, eu estava ali vendo o homem gravar, e olha, o bicho é talentoso. Grava sem ponto, grava sem TP, ele tem ali as anotações dele, né, na mão, que ele até brinca que a letra dele é ruim e tudo mais... Mas o cara manda ver. Gente, ele não usa ponto eletrônico. Não tem ninguém mandando ele fazer a pergunta. O máximo é um produtor que tem ali com alguma dália pra ele chamar alguma coisa, um nome, alguma coisa. Ou então apontar uma câmera ou outra. De resto, é ele total segurando ali 2 horas e meia com a baita responsabilidade num dos horários que, né, mais fatura aí da Globo. Que dá audiência há 30 anos nesse horário, sem ponto, sem roteiro praticamente. Óbvio, ele estuda o programa, né? Ele sabe o que vai acontecer, o que não vai, quem são os convidados, sabe mais sobre a história do convidado. Comete gafe como qualquer outra pessoa, Mas sim, eu acho que, tipo, a TV brasileira...
Sabe improvisar, né? Se ele comentar o gaffe, ele sabe improvisar, sim, dar a volta por cima.
Mas eu acho que a TV brasileira vai perder muito se realmente ele fosse... se ele for se aposentar, né? Já perdemos aí Gugu, já perdemos Hebe. Silvio Santos tá cada vez, né, mais velhinho. Acho que muito em breve também vai parar de estar no ar. Até porque a gente tá sem ele no ar por conta do coronavírus e tudo mais. E o SBT tá certíssimo também de manter a saúde dele. Por mais também que ele
queira voltar.
É, que ele queira voltar e que ele fale algumas bobagens aí nos últimos anos. Ele tá falando muita bobagem, mas mesmo assim... É outro talento, né, da nossa televisão. E dá uma pena de ver os talentos, né, se aposentando ou saindo do ar, ou então acabando, né, falecendo. E aí, sem novos talentos pra substituir a altura, né? É uma pena mesmo, de verdade. E eu tô espirrando e o Bruno tá morrendo de rir.
É uma pena porque se o Faustão sai, se não, né, ele vai sair com a saída do Faustão... Quem vai pro lugar? Luciano Huck, gente. Quem aguenta? Isso é um castigo que Faustão está nos dando. Ele quer nos punir de tanto que a gente reclamava de Faustão na televisão, de tanto que a gente falava do jeito que ele entrevistava as pessoas, né? Que ele interrompe, é um costume dele, né? O jeito do Faustão de apresentar. Ele está nos punindo. Vai punir todos os brasileiros com a Rede Globo de televisão, colocando o Luciano Huck no lugar dele. Isso é triste, o Brasil perde. E o meu, hoje não faro da semana, é para a estreia do novo matinal do SBT, que já aconteceu nessa segunda-feira. A nova revista eletrônica do canal TVS, canal 4, a rede de Silvio Santos. O Vem Pra Cá, né? Patrícia Bravanel e um outro cara que sempre esqueço o nome dele. Cartaluco, isso, eu ia falar Cartoluco, olha só a minha doideira. E aí esses dois, essa dupla incrível, maravilhosa, vão apresentar um matinal, mais um matinal na televisão, porque não basta, mais você, Encontro com Fátima Bernardes, Hoje em Dia, o da Claudete, o da Band, não basta tudo isso, já tem que vir mais um matinal no mesmo horário de todos. A SBT inovando como sempre, não é mesmo? E aí, né, eu nem assisti o programa e nem assistirei, mas já estou colocando o meu de não faro, porque a gente sabe que não vai dar certo. Tem uma semana e isso acaba, igual Fofocalizando, esse programa não dou uma semana pra ele estar meia-noite no ar.
Meu pai...
Ah, mas me tô mentindo? Fofocalizando, né? Já foi pra todos os horários da grade.
Tudo é possível, se o Silvio Santos acordar virado, pode ser que na terça-feira já não entre no ar. Se ele não gostar,
exatamente,
da segunda.
Focalizando. É. Focalizando mudou de nome 4 vezes, mudou de horário 10. Então, isso vai acontecer com esse programa também. E outra, ter que alterar Patrícia Bravanel diariamente, Silvio Santos, sinceramente, né? Ninguém merecia. Mas, né, só não sintonizar, né, gente? E botar a dormir nessa hora, graças a Deus.
Bom, se a gente falou das coisas ruins dessa semana, tem também as coisas boas. E como chama esse quadro, Bruno?
É Tudo de Bom, Amiguinha.
É tudo de bom, viu, amiguinha?
Bom, o meu É Tudo de Bom, Amiguinha, vai para o quê? Para a TV Globo em si, dona Rede Globo de televisão, maravilhosa, estou dando esse É Tudo de Bom, Amiguinha, para o quê? Porque, né, como eu disse, participei da gravação e, gente...
E foi a estrela da plateia virtual...
Ali no cantinho, com o símbolo da Globo.
Ele ficou tapando, bem atrás.
Maravilhoso, eu tava ali,
o
ó.
O Henrique ficou bem atrás, princesa, da logo da Globo.
Não, é porque eles falaram assim, ah, a estrela tem que ficar perto da Globo. Então eu fiquei ali, ó, princesa, pertinho
da Globo. Ele ficou atrás da logo, igual o Vitor Hugo na final do Big Brother do ano passado. Apareceu lá, ao vivo.
Durante a gravação, quando me mudaram de lugar, que eu parei no canto, na hora veio o Vitor Hugo na minha cabeça. Aí você imagina, se fosse ao vivo, eu ia estar ali, eu ia reproduzir o meme completamente.
Nossa, mas, se fosse ao vivo ia ser melhor ainda.
Mas, né, como eu tô falando, o meu É Tudo de Bom, Amiguinha vai pra Globo, porque, gente, é uma produção, assim, impecável, tanto a de estúdio quanto a que comanda lá a plateia, porque tem o quê? Diretor que fica falando no teu ouvido, ai, bate palma, sorria, você tá no ar, ajeita sua luz, se enquadra e tudo mais. Tudo pra, tipo assim, pra tudo fluir muito lindo, pro programa acontecer, porque pra quem não sabe, é gravado como se fosse ao vivo. Nessa última edição, por exemplo, o Faustão só pediu pra fazer o começo, porque quando entrou o VT do Projota, aconteceu algum erro ali, que eu não me lembro muito bem, assim, não me recordo, que foi tão rápido, aconteceu algum erro dentro do estúdio, quando voltou pra ele, e aí ele pediu pra voltar, ele meio que deu uma bronquinha de leve, daquele jeitinho dele, pediu pra voltar, voltou a introdução, e daí ele gravou como se fosse ao vivo, durante todo o programa. Outro fator legal é que a gravação já é feita com os GCs da música, com tudo certinho. Tem um merchandise, não é gravado antes, igual tem muitos programas que o apresentador grava os merchandises antes e depois entra ao vivo ou grava depois. Não, é tudo feito na hora mesmo, como se fosse ao vivo. E os intervalos não duram segundos, gente. Tipo assim, as bailarinas estão dançando, né? E ele chamou o break, elas estão dançando, não demora, tipo assim, nem, sei lá, 15 segundos, 30 segundos, elas só arrumam o cabelo, muda a posição, começa a tocar a música, outra música, e elas já começam a dançar, e ele já volta. Tipo assim, é tempo pra molhar a garganta e já voltar. É tipo, 2 horas e meia, assim, corrida a gravação. Maravilhoso, gente. O povo, assim, muito profissional mesmo. Então, Dona Globo, parabéns, a senhora é rainha mesmo. Tá, tipo, tá onde tá porque, né, profissionalismo, talento, tudo bem feito, é isso.
Pra quem não sabe, tudo aquilo que a gente já falou do Henrique no início do podcast, ele também já foi bailarino do Faustão, só pra lembrar.
Nelinha, quando veio a videocassetada, eu ficava rindo e fazendo as poses igual ela. Igual elas, tudinho, tudinho. Tinha o João também, acho que não sei se ele vai estar me ouvindo nesse podcast, mas também ele tava na janelinha, ele também comentou isso, que ele também tava fazendo as caretas, as posições, as mãozinhas, igual as bailarinas. Ai, gente, é tudo, meu sonho. Realizei um sonho. Obrigado, Rede Globo, obrigado.
Ai, ai, muito cadelinha da Globo, sim. Né? E o meu é tudo de uma amiguinha, também tem relação à Globo, né? Porque a gente tá falando de profissionalismo e afins. E a minha dedicação vai para a volta da novela Amor de Mãe, que é a principal novela da emissora, que estava parada durante a pandemia, né? E teve duas novelas que ficaram aí de reprise, que foi Fina Estampa, infelizmente, e A Força do Querer. E aí, depois, nas duas últimas semanas de A Força do Querer, eles fizeram baita de um resumo assim, super rápido do início da novela, com a narração da Lourdes, a principal personagem, né, da Regina Casé, narrando o que tinha acontecido durante todo o início da novela, e segunda passada, né, voltou os capítulos originais, os novos capítulos, eles colocando a pandemia no meio, porque a novela deu um salto de 6 meses, né, a novela deu 6 meses de salto, para poder justificar ali que a pandemia, por que a pandemia, o que tava, né, entre eles, né. Então, todos os personagens usando máscara, só não quando estava dentro de casa, entre a família, né? Porque, assim como nós, nós não usamos máscara 100% do tempo, né? Então, quando eles estavam na rua, eles usam máscara, eles falam sobre sobre distanciamento, falam sobre álcool em gel e tal. O vilão é negacionista, né? Ele não usa a máscara correta e tal. E muito bom, né? A Manuela Dias abordar o tema, né, não tá ficando chato, até então, não está ficando chato, espero que não fique, a novela não é sobre coronavírus, né, a Adriana Esteves está arrasando, a Thelma está praticamente querendo roubar o lugar da Lourdes de protagonista, e vamos ver, né, os próximos 15, mais ou menos, ou 20 capítulos, nem isso, que tem aí, que são 24 no total, parece, e aí está indo para a reta final de Amor de Mãe, e também já lançaram, né, uma chamada aí das próximas novelas inéditas que vão voltar, das 7, das 9, das 6. Felizmente, nos tempos do Imperador, que eu vivo clamando aqui nesse podcast, tem data prevista para voltar, que é agosto desse ano, mas já jogaram balde de água fria e os portais de televisão já falaram que se não terminarem as gravações de Nos Tempos do Imperador, né, porque a novela vai pro ar integralmente, eles vão colocar a novela do começo ao fim gravadas, então se eles não terminarem de gravar Nos Tempos do Imperador, a novela vai ser adiada novamente para 2022, e aí depois da Vida da Gente, que é a novela atualmente reprisada às 18 horas, provavelmente vem Além do Tempo. Então é torcer para que Pedro II venha aí em agosto, né? Porque já anunciaram que vem a 7, depois de Salve-se Quem Puder, que também está voltando hoje, né? No mesmo dia do nosso podcast, está voltando Salve-se Quem Puder. Diferente de Amor de Mãe, que veio resumido, não. Vai voltar do primeiro capítulo, vai voltar curta, mas vai voltar, né? Eles diminuíram a quantidade de capítulos. Mas depois de Salve-se Quem Puder, vem Conto Mais Vida Melhor. Depois do resumo de Amor de Mãe, vem uma reprise de Império. E vem, depois de Império, vem Um Lugar ao Sol. E aí também já falaram que vem Pantanal, mas não sabe quando. Só deixaram aí no clima de quando o corona passar, tudo vai mudar. Foi só um alívio da Globo falar, estamos gravando novelas. Temos inéditas, só basta o corona passar. E é isso. Pois é, e do jeito que o nosso país está... Do jeito que o nosso país está, né? O presidente fez aniversário e aglomerou, né, o gado todo. Não dá pra... Ele não ajuda, né? Então, não compra vacina.
E sem falar também, não comprou vacina. Ele faz campanha contra o uso da máscara. Ele
isolamento.
Ele próprio não usa máscara também. E outra, né? É importante ressaltar que a Globo, como outras emissoras também... Estão tentando aí fazer de tudo para colocar a programação inédita no ar, mas também, né, claro, tentando aí manter a integridade de todos os profissionais para ninguém também, né, ser contaminado com o coronavírus, não acabar falecendo igual o número de mortes aumentando a cada dia nos estados, nas cidades, no nosso Brasil. E fica difícil, né, tudo isso. A gente gostaria muito de, tipo, estar vivendo outro momento... porque, querendo ou não, também afeta no nosso trabalho aqui. Porque a gente fala de televisão. E se a televisão para, sim, a gente também não vai ter assunto pra ficar falando aqui no podcast, não tem, né? Por exemplo, né?
Exatamente. Por exemplo, as daqui novelas... Daqui a pouco vai fazer um ano que a gente fez um episódio falando sobre novelas e coronavírus.
De como ia ser as gravações, né? A gente tava até comentando sobre isso. Acho que a gente até especula se voltaria daqui um ano ou não a gravar novamente as novelas e tudo mais. Se você ficou curioso, vai aí no Spotify.
São um dos nossos primeiros episódios. São os primeiros episódios, o início disso tudo, dessa bagaça toda. E como o Henrique falou, a Globo, a maioria das emissoras zela pelo bem-estar dos seus funcionários, mas não a todas, né? Porque tem emissora por aí, diferente do Faustão, que faz plateia virtual, o Luciano Huck e o Serginho Groisman, que faz plateia virtual, ou o SBT, não faz. Faz no Ratinho, mas não faz o Silvio Santos, que só existe com plateia. Silvio Santos plateia não existe. Tem emissoras aí, a emissora C, por exemplo, faz programa inédito com plateia. E aí o principal apresentador do programa já tá internado com Covid, né? Então fica aí a dica, né, de que as emissoras têm que zelar pelo bem-estar dos seus funcionários. Então faz a novela, grava a novela, mas Amor de Mãe foi gravada lá com os acrílicos, distanciamentos. Quem, né, quem não entende de televisão não tá nem vendo as edições que foram feitas, mas teve diversas coisas que, né, diversas precauções que eles tomaram pra gravar todas as novelas. Né, a Record gravou a outra lá, qual era a novela? Amor Sem Igual. Amor Sem Igual. De qualquer jeito, o povo pegou coronavírus, o povo pegou carrapato, o povo pegou sarna no figurino. E, e aí a novela foi pro ar. Eles se gabaram por ter sido a primeira emissora, a primeira novela inédita, né, durante o coronavírus. Mas o que, que adianta, gente? O que, que adianta? Que volte mais tarde, coloca as reprises aí das novelas. É, isso aí. A Globo tem conteúdo pra isso, né? A Record nem isso tem. Vamos para os próximos quadros, encerrar, né? O último quadro.
Por favor, continuem utilizando máscara, álcool em gel e também mantendo o isolamento, né, gente? Não só isolamento, mas o distanciamento social também, se precisar sair e tudo mais. Porque, né, a cada dia ainda os números estão aumentando, infelizmente, do coronavírus. Então, por favor, vamos ser conscientes. E agora tem o último quadro. Qual é?
Exatamente, vamos para o último, finalizando esse episódio, para o Você Está Assistindo.
Você está assistindo?
E eu vou continuar aqui falando, porque eu estou aqui já em polvorosa, vou falar do Dane-se. O Dane-se é o novo programa da Dani Calabresa, né? Quem não conhece Dani Calabresa, desde a MTV, passagem pela Globo, ela é uma humorista maravilhosa. Ela estava no Ding Dong, que o nosso amigo Henrique estava participando. E o programa dela é um programa de humor, de sketches. ela tem lá a participação fixa, não é só dela, o programa é dela com Pedroca Monteiro, é um outro humorista, ele participou de algumas temporadas do Vai Que Cola, né, com, eu não lembro o nome do personagem dele, mas ele falava meio que espanhol, abrasileirado e tal, é bem engraçado, ele é um humorista bem legal também. Então, eles convidam pessoas, assim, normalmente dois convidados, tem um tema da semana, e eles começam a conversar sobre aquele tema, fazem esquetes. É um programinha, assim, leve, é um programa engraçado. Não é pra você rir, sabe, de gargalhar, de chorar, de rir. Não, pelo menos no início desse programa. Eu vi o primeiro episódio, não vi o segundo ainda. Mas o primeiro episódio, com a Ingrid Guimarães e o Lucimaro Filho, foi bem legal. Um papo descontraído, as esquetes são bem no estilo comédia MTV lá do início da carreira da Dani, né, na televisão. Então acho que ela até se inspirou no comédia MTV, é bem legal. Mas é o comédia MTV dentro do GNT, que é do Grupo Globo, então tem sobre toda aquela padronização, tem que ser assim, sabe, tudo certinho, tudo bonitinho, né, MTV era mais escrachado.
É o canal e o público, né, o GNT é um canal... majoritariamente mais feminino, diferente da MTV, que era um público mais jovem, né? Aí também tem essa questão de...
E é uma coisa que eu também não entendi, é um programa de humor, mas que não tá no Multishow, que é o canal de humor do Grupo Globo. Eu não entendi por que não foi pro... É uma coisa bem diferente, a Dani conseguiu uma coisa bem diferente, de conseguir humor, porque ela é mulher, não sei se é porque ela é mulher que ela tá no GNT, mas ela conseguiu humor no GNT, que não tem. O GNT é uma coisa mais classuda, assim, uma coisa mais, né, Rita Lobo, que pede pra você fazer umas comidas ali que você vai comprar lá no outro país, você vai essas coisas. Então, mas fora isso, o programa da Dani é super legal.
Assisti, passa, acho que é toda sexta, né, 10h30 no GNT, depois também tem as reprises aí durante a programação, mas o original sempre, acho que é sexta, 10h30 da noite, se eu não me engano, lá no GNT.
É, bem na hora da novela e do Big Brother. Então é difícil de assistir, então tem que pegar alguma reprise durante a programação ou no GNT Play, né? Mas o programa é legal, dei uma oportunidade pra Dani, que lutou pra ter esse espaço dentro da programação da Globo. Muita gente sabe o que ela passou, né, de polêmicas lá com o Márcio Smelling, de abuso e tal, que tá rolando um processo na justiça. Ela foi roteirista da reformulação do Zorra, então o Zorra melhorou muito, porque ela estava lá fazendo uns roteiros muito bons, né? Então a última fase, na verdade, do Zorra, né, que estava mais politizado, não era aquela farofada toda do Zorra Total, foi graças a porque ela estava ali, não foi graças a ela, obviamente. Mas ela foi uma das responsáveis, né, por reformular o Zorra. Então ela é uma humorista maravilhosa que merece ir lá da audiência, da nossa audiência. Então assistam lá o Dane-se. Essa é a minha indicação.
Bom, e a minha indicação é o quê? O Vem Pra Cá. Que é, como o Bruno falou, né? É a estreia dessa semana. Bom, como a gente tá gravando esse episódio no domingo, pra ir ao ar na segunda-feira, eu vou assistir o programa. Espero que pelo menos dure uma semana. Vou estar comentando, ó, vou fazer bem o Bruno, vou estar comentando lá no meu canal, vai ter vídeo analisando toda a estreia, vou falar da Patrícia Abravanel, vou falar do cenário que pegou, reformou lá o Bake Off Brasil e colocaram o programa no ar, vou falar tudo. Então se você ficou curioso pra saber a minha opinião sobre a estreia do Vem Pra Cá, vai ter vídeo lá no meu canal, no YouTube, meu canal que se chama o quê? Televisona, né? Então se você também quer assistir... ou, sei lá, assistiu, vai lá depois no meu canal e comenta também o que você achou aí desse Vem Pra Cá. Espero que dure pelo menos uma semana no ar. Espero. Bom, e é importante lembrar também que a gente ainda continua com o nosso e-mail. Qual que é o nosso e-mail, Bruno?
Nosso e-mail é televcast@gmail.com, tal qual nossas redes sociais, Twitter e Instagram, @televcast, que foi por onde vocês nos aclamaram. Pediram desesperadamente, onde tá essas gays que ficam se xoxando o episódio inteiro. Cá estamos, voltamos, gravamos, não sabemos quando o Henrique volta de novo, porque ele é a Fátima, então ele sai, teremos aqui uma Ana Furtado, né, uma pessoa aqui para substituí-lo quando necessário, né. Né? E eu sou a Ana Maria, e eu sempre trabalho, cumpro com as minhas obrigações. Então, eu tô aqui sempre, amiguinha, pra você. né? Vou estar aqui com vocês. Agora, dona Fátima Bernardes, que tinha 6 férias por semana, vocês não vão ouvir a voz dele sempre, tá? Sozinha eu não vou estar. A Ana Maria Braga vai sempre trazer uma Ana Furtado aqui para apresentar esse programa. Ou um Louro José, exatamente, que descansa em paz, né? Aqui vai ser um é de casa, vai ter um rodízio de apresentadores. Vai ser um é de casa, né? Luxo não, porque é de casa é uma bosta, né? Ai, o é de casa é um horror, gente. É um horror.
E a gente lá nas redes sociais, você pode seguir, me seguir, @televisona, no Twitter, também no Instagram, ou então o Bruno, @BrunoUrbano, esse nick
no assim. No Twitter só, maravilhoso. Instagram, moço, gente.
Vai lá, segue ele no Twitter, porque você vai ver o dia todo ele comentando novela.
Sobre as novelas e Big Brother.
Big Brother.
Militando não, a Lumena me refez repensar sobre militância. A Lumena me fez pensar que ser militante exageradamente é chatice.
Será, Brasil?
Sim, querido. Vê lá qual o último tweet sobre o Bolsonaro que eu fiz.
Vem aí, então. Hein? Então vem aí a nova era de Bruno Arraes menos militante. Ai,
exatamente. Menos Lumena e mais entretenimento.
Ui, essa eu vou pagar pra ver. Essa eu vou pagar pra ver. Bom, se você gostou desse episódio, não se esquece, vai lá. E se inscreve ou é curta?
Siga nosso Spotify. Podcast.
É siga, né?
É siga.
Vai no Spotify e segue a gente. Segue que eu cego de volta. Igual tem aquele meme. Segue que eu cego de volta.
Que eu cego. Não se esquece. A bicha esqueceu. Tava gravando um episódio pro canal dele e tava falando de inscrever.
Ai, menina, porque eu não lembrava como que era no Spotify. Se era inscrito, se era seguidor, o que que era.
Segue a gente nas redes sociais e no Televcast. Segue a gente nas redes sociais e no Spotify. E agora tem que o Henrique tem que tomar um remédio.
Porque... Gripado, tá gripando, o bicho é gripa,
será que
né?
É o corona?
Então tem que tomar. Não é Deus não. Ele tá.
Livre. Tá amarrado.
Ele tá gripando, em nome de Jesus. Ele tem que tomar. Não, uma ele vitamina vai tomar um C. Remedinho.
Uma vitamina C.
É isso, tá precisando de vitamina C, D, E, todas as vitaminas, sabe?
A D eu já tô tomando, porque eu tava vendo que, né, falta de vitamina D pode te fazer pegar coronavírus, tua imunidade baixa. Tá valendo, sou uma estudiosa.
Olha!
Não é? Bom, mas então se você gostou desse episódio, não se esquece, igual o Bruno falou, segue a gente lá em todas as redes sociais, segue a gente no Spotify. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa nossa volta, desse comeback.
Dessa farofa que a gente fez aqui.
Bem temperada, diga-se de passagem, né, que a gente
coloca
aqui um tempero, umas risadas.
Foi o comeback das gays. Os próximos episódios vocês vão ver a ausência de algumas.
Ai, pois é. Eu tenho que até mandar um abraço pro Dina, que sempre me ouve fazendo as coisas dele na casa dele, lá na Dinamarca. Ele vai e coloca a gente pra ouvir e fica dando risada das nossas palhaçadas aqui. Então, Dina,
um beijo
e um abraço pra você aí na Dinamarca. Espero que você escute esse episódio e se sinta abraçado por nós, ok? Ok.
Um beijo e um abraço.
E você também, que nos ouve, mande
a sua mensagem. Da nossa cara.
Manda a sua mensagem que a gente vai mandar beijo aqui. A gente vai fazer a Xuxa e vai mandar beijo agora, a partir de agora. Bom, mas chega, senão esse episódio vai ficar gigantesco. A gente fica por aqui de verdade. E a gente volta na semana que vem. Um grande abraço pra você e até o próximo
episódio. Eu volto na semana que vem, gente. Quem sabe quando a gente volta, é só Deus.
Não, eu volto, eu prometo.
Tá bom.
Tchau, tchau.
Então vamos lá, gente. Até o próximo episódio. Tchau.